Não dá pra chutar futebol. Então vai pro rugby de novo aqui o time do Green Bay. E aí, Rodgers, pra onde é que você vai? Pode fazer uma jogada. Pode mandar a Hail Mary. Joga pro alto e reza.
Salve, salve, nação da Packers Nation BR, mais um episódio no ar, o episódio número 60 do NationCast, logo após uma derrota bem frustrante para o Detroit Lions. Dessa vez não teve milagre de Detroit, não teve Aaron Rodgers, não teve Hail Mary, teve derrota acachapante em casa, um sonoro 34-20. Do Detroit Lions em cima dos Packers na noite de ontem, no Thursday Night Football. Infelizmente, perdemos esse jogo. E hoje comigo, quem vai compartilhar da minha frustração e da minha fúria contra esse time lazarento, é ele, o rei, o chefe da porra toda. Seja bem-vindo, Felipe. Como você tá, meu parceiro?
Fala, meu garoto. Tamo aí. Valeu pelo convite, irmão. Bom demais. Primeiramente, né, seja bem-vindo novamente, obrigado por ter voltado a participar com a gente aí no Packers Nation BR e por assumir esse podcast tão amado, né, e que tava fazendo falta. Muita gente cobrando, quando vocês vão voltar, e aí o menino Lucas tá de volta aí pra assumir essa porra toda aí e trazer muita informação, muita mentira, muita contação de casa, muita risada e muita indignação, né? Porque ontem o trem foi feio. Puta que pariu.
Você que foi o principal responsável pela loucura de me deixar voltar para a página. Mas vamos aí, cara. Primeiramente, vou só dar uma lida aqui no resultado da enquete do último podcast e a gente já emenda, né, uma mini perspectiva aí que a gente pode ter pro resto da temporada. Cara, a pergunta foi a seguinte: até onde Jordan Love pode levar os Packers esse ano? Top 15 do draft, wild card, divisional round, NFC Championship ou Super Bowl? Aí a opção que acabou ganhando, cara, foi o wild card, 55%. Divisional round e Super Bowl tiveram 18%. Top 15 draft, 9%, e final de conferência não teve nenhum voto, 0%. Então, cara, depois dessa derrota, já usando como gancho essa enquete aí da semana passada, que você acha que o torcedor tem que esperar daqui pra frente, cara? Com Jordan Love, com essa defesa, com Joe Barry, o que vai ser o 2023 dos Packers, na sua opinião, Filipão?
Cara, eu acho que é um ano de muita paciência, né? Eu acho que os Packers têm um time que está sendo montado, digamos, né? Principalmente o ataque. Então, o Jordan Love no seu primeiro ano como titular e com recebedores novatos, né? Também, não novatos, né? Primeiro-anistas, mas que precisam muito de tempo ainda para desenvolver, para entrosar esse ataque, né? Que ontem eu acho que foi um dos principais pontos que a gente notou, tanto ontem quanto no jogo passado, você vê que falta muito entrosamento ainda entre o Love com os recebedores, né? Então, é o time mais novo, com idade, né, mais média de idade mais baixa da NFL, então, é um time que a gente vai ter que ter paciência, cara. O torcedor, ele é imediatista, é chato pra cacete, né, mas a gente tem que ter paciência com esse time. Então, ontem foi uma derrota bizarra, né, bizonha mesmo, pelo que apresentou, principalmente no primeiro tempo, tá? Mas não é um desastre pro resto da temporada. Eu acho assim, a gente começou o ano com duas vitórias e uma derrota, agora duas vitórias e duas derrotas, né? E eu não sei, cara, tinha gente que não esperava nem isso. Tinha gente que não esperava aquela vitória ali contra o Saints, não esperava contra os próprios Bears, né, que foi fora de casa. Então, Assim, eu vou ser muito honesto, o Jordan Love para mim tá surpreendendo, tá? Ele tá começando muito acima do que eu, Felipe Dornelli, estava esperando. Então, assim, não tô dizendo aqui que, porra, esse moleque é pica, que ele vai ser o futuro da franquia. Mas, cara, vamos observar, vamos estar de olho nesse menino, porque eu acho que o talento ele tem, tá? Não tô falando do talento de ser um grande astro da NFL, mas ele tem um talento e com muito trabalho, né, muita paciência, eu acho que ele pode sim levar o time a uns playoffs. Então, nessa enquete aí que teve, meu voto seria o wild card, tá?
Beleza, cara, muito bom ouvir sua opinião. Eu também compartilho da mesma opinião que você, cara. Eu acho que um cenário mais plausível é chegar em pelo menos em um wild card. Cara, a divisão vai ser bem difícil tirar dos Lions, né? Se a gente tivesse ganhado ontem, acho que até tinha uma chance. Porque agora, apesar do Lions estar um jogo na frente, né? 3-1 contra 2-2. Quem ouviu o podcast passado vai se lembrar disso. É, ele tem um jogo de vantagem e ainda tem um confronto direto. Então, na tese, ele está 2 jogos à frente dos Packers, né? E os Packers, pro resto da divisão, também tem uma boa vantagem. Minnesota tá 0-3. E Chicago tá 0-3. Então, provavelmente o Packers deve beliscar essa vaguinha de wild card, até porque a NFC não tá tão forte, né? Então não é algo difícil de se imaginar. Mas o torcedor também não pode criar algo muito além disso, né? Acho que jogar um jogo de playoffs a temporada, eu acho que já é algo que os Packers... já é algo para se comemorar dessa temporada de reconstrução. Cara, pra falando que a gente falou de Jordan Love, de reconstrução, de ataque, recebedores novos. Bora falar do ataque em si nesse jogo e analisar como que foi essa performance. Então, Felipão, eu vi o jogo, né? A gente estava até comentando ali no nosso grupo de ADMs. Cara, o Packers tem um grave defeito de sempre jogar meio jogo, na minha opinião, né? Ele nunca faz um jogo completo, mesmo quando ganha até por grandes vantagens, ele acomoda em cima de uma vantagem construída, ou joga muito mal um tempo e revira tudo no outro. E foi o que aconteceu ontem, né, cara? No primeiro tempo, pífio do ataque, nenhum first down, chegou a ter uma estatística bizarra de 206 jardas para os Lions contra 1 jarda ofensiva dos Packers, isso já no fim do segundo quarto. E aí, no segundo tempo, o LaFleur fez ajustes, teve big plays, teve touchdowns, mas o time acabou morrendo na praia. O que, que você tem para falar aí do ataque? O que, que você achou de bom, se achou de ruim? O que a gente tem que tomar cuidado para não levar muito para pior e nem muito, assim, como algo muito bom, né? O que, que você tem para dizer aí para o nosso ouvinte, amigão?
Cara, o principal dúvida, o principal ponto é isso aí que você falou. Por que que o ataque está demorando tanto para entrar no jogo? Né? Aconteceu isso agora contra o Detroit, aconteceu isso lá contra o Saints. Né? A gente tomou lá 17-0 e foi pontuar no último quarto. Então, cara, isso é um absurdo. Tá? Por mais que o ataque seja novato, não sei o quê, tá sem experiência, tá sem entrosamento, isso não existe, não pode existir, né? Então, no jogo de ontem, de novo, né, o Love começou mal, com a OL péssima, né? Então essa linha ofensiva, por mais que esteja totalmente desfalcada, né, jogadores lesionados, jogando lesionados, então tá fazendo uma falta tremenda. Não tá dando muito tempo pro Jordan Love, né? E assim como lá na frente, os recebedores também não estão fazendo as melhores rotas, não estão dando opção para ele. Então, tá um todo tá meio complicado, né? Mas chega no segundo tempo, parece que dá uma reagida, dá uma acordada, assim que aconteceu, né? Contra o Saints e contra o Detroit Lions. Então, o que eu vejo, já falei do Love, né? Tô gostando, quero ver muito ainda ele evoluir, tem muito para evoluir, obviamente, mas não é o péssimo jogador, não é o jogador que a gente tem que estar xingando, que nem eu vejo aí o tempo todo no Instagram, no grupo do WhatsApp, né? A gente tem que ter paciência, cara, a gente saiu de Aaron Rodgers para para um jogador que a gente não conhece, que a gente não sabe. Mas como torcedor, a gente tem que apoiar e tem que entender que faz parte do processo, né? Esse crescimento dele. Quanto aos recebedores, cara, tô gostando demais do Dobbs. Ele me mostra... ele executa as rotas muito bem, né? Ele é muito seguro, ele recebe as bolas muito bem. Me lembra um pouquinho, né, como você já comentou até, o Davante Adams, guardadas todas as proporções, né, mas é um jogador que vem mostrando evolução e que eu estou muito confiante nele, até para, quem sabe, eu ia até te fazer essa pergunta, para se tornar nosso principal recebedor, tá, em relação ao Watson até. Outro jogador que saiu lesionado ontem, né, concussão, né, foi o Musgrave. Tenho gostado muito dele. Ele me parece ser um cara seguro e dá para confiar nas recepções dele. Então é um cara que eu estou curioso também para ver, né, jogando aí pelos Packers. E a linha ofensiva, cara, é o que tá mais preocupando, sinceramente. Ontem foi um desastre absurdo mesmo. E no segundo tempo deu aquela melhoradinha ali, né, mas que não passa muita confiança. E isso, para mim, tá sendo o principal motivo de preocupação do time, tá? A defesa a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas em relação ao ataque, não é o quarterback, não são os recebedores novos. Para mim, é a linha ofensiva.
Cara, muito bom aí os pontos que você levantou. Eu até tava pensando aqui, até tava criticando, né, o nosso menino Dillon aí nos últimos jogos. Só que, cara, depois de ver o jogo de ontem, eu acho que eu mudei totalmente minha opinião sobre essa questão do jogo terrestre. Já emendando no assunto de linha ofensiva, né. Pra quem não sabe, né, a gente tá com muitos desfalques. O Bakhtiari tá praticamente fora da temporada, se já não for oficial, mas eu sei que o Packers colocou ele na injury reserve, né? Então ele vai ficar várias e várias semanas sem nem treinar. Então provavelmente é um jogador que a gente não conta mais para esse ano. Além disso, cara, o Elton Jenkins, que é outro jogador muito talentoso, jogador muito completo, também está machucado. E não jogou ontem. E aí, o Zach Tom, que jogou ontem, tá com problema no joelho. E o John Runyan, que foi outro jogador que saiu com uma lesão no meio do jogo de ontem. Então, cara, a nossa linha ofensiva inteira está baleada, né? O Runyan jogou com o tornozelo machucado ontem, só pra relembrar aí. Ele até saiu em algum momento, né, da partida ali, sentiu o tornozelo. Então... uma linha que era para ser a melhor da NFL, você pegar esses nomes, cara, Josh Myers, Runyan, Jenkins, Zach Tom, Bakhtiari, em talento, cara, era para ser a melhor linha da liga. E tá todo mundo machucado. E os Packers perceberam que não tem reservas à altura. Não tem suplentes ali para entrar e dar conta do recado. Essa que é a verdade, cara. É uma linha que não dá tempo pro passe. Teve lance, cara, o pessoal comentou ali no grupo, o Alanir, né, o João, que tinha oito bloqueadores para quatro jogadores ali de pass rush, e o SEG aconteceu mesmo assim, cara. E você vê que a linha não consegue abrir nenhum gap para a corrida. Muitas corridas pararam, não teve muitas corridas, mas as que tiveram pararam muito cedo ali na linha de scrimmage, porque teve muita infiltração dos Lions, né? Eu não vou lembrar o nome de todos os pass rush, mas o Aiden Hudson e companhia aí jantaram a linha ofensiva. E basicamente a gente perdeu o jogo na batalha das trincheiras, né, cara? Foi basicamente aí. O nosso pass rush não teve tanto efeito, conseguiu em situações específicas ali dar uma pressão, gerar uma interceptação, como aconteceu logo no começo, teve alguns sacks, teve alguns momentos bons, mas o problema maior para mim foi a nossa linha defensiva contra a linha ofensiva dos Lions. Foi uma humilhação assim muito grande. A linha defensiva deles dominou completamente. Nossa OL sofreu demais, não conseguiu fazer nada bem. E, cara, o QB jovem vai ficando inseguro, né? Fala, putz, a minha linha não bloqueia, eu não tenho tempo, eu tenho bons recebedores, mas eles não vão conseguir separação porque eu não tenho tempo, não tenho nem um segundo para fazer a leitura. E aí, cara, vai criando um reloginho na cabeça do cara e ele vai começando a ficar bem seguro, bem receoso, e aí ele se perde, cara. A linha ofensiva é a alma do futebol americano, não tem como. Se não tiver uma linha ofensiva de respeito, boa, para fazer o dar tempo passe, abrir espaço para as corridas. E, cara, o LaFleur chamou muito mal o jogo no primeiro tempo. Não sei se teve essa impressão aí também, cara. Mas chamou muito mal. Eu achei ridículo as chamadas dele. Tava muito, muito ruim. Ele ajustou, mas, cara, o time tem que jogar bem o tempo todo. Eu acho que o torcedor dos Packers tá cansado de ver. Ah, começou bem e acomodando a vantagem. Ah, começou muito mal, mas o time teve resiliência e voltou pro jogo. Packers tem que ser um time que joga em 60 minutos, cara. Essa é a minha opinião. E só pra finalizar aí rapidinho, sobre os wide receivers, eu tô muito satisfeito, cara. O Watson tá voltando de lesão, né? Tem que ter um pouquinho de paciência, mas já teve recepção ali pra... Teve uma big play, já teve touchdown. Dubs, sensacional. Cara, alinha contra qualquer defensor. Ganha vantagem de qualquer defensor. Teve 9 recepções ali. Ontem chegou perto ali das 100 jardas. E o Jamie Reed tá jogando demais esse calor. Esse wide receiver.
Muito.
Sensacional, cara. Big play monstruosa. Fazer muitas boas jogadas. Muito bom de rota também. Que achado, cara. Esse jogador pode ser muito bem lapidado. E, cara, tô muito satisfeito com os wide receivers. São novos, são caras que têm pouca experiência na liga. E acho que se essa comunicação melhorar entre eles e o Love, a gente pode dar muito bom no futuro. Mas eu também, cara, eu acho que o Love tem que dar tempo. Agora que abraçou o projeto, cara, dá 2 anos, pelo menos, pra ele se desenvolver. O cara tá uma imensidão de lesão, cara. Não tem linha ofensiva, não tem o Jaire Alexander tá machucado, o Devon Akeem tá machucado. O Packers foi assolado, acho que é o time que mais teve lesão e é tudo jogador titular, é impressionante, cara.
É, isso aí, as questões de lesão realmente é um negócio que quebra, né? Quebra o time no meio, você tem um planejamento, você tem um treinamento, e aí de repente o time vai sendo minado por conta de lesão, né? Esse pra mim é um dos maiores problemas desse esporte que a gente tanto ama, né, cara? É um esporte espetacular, pra mim é o melhor esporte que existe, mas... É muita lesão, cara. Muita lesão que acaba quebrando, né? Tudo que vai acontecendo ali no time. A gente falou de ataque, eu falei de ataque, mas acabei esquecendo do jogo corrido, né, cara? E foi o que você falou aí, com a linha ofensiva desse jeito também não deu, né? Então a gente teve ali o Aaron Jones. Porra, o cara teve 5 carregados para 18 jardas. Cara, Aaron Jones, né? Talvez ele esteja um pouco baleado ainda, não sei. Né? Mas o Dillon não foi muito diferente, 5 carregados para 11 jardas, né? Isso é pífio. Enquanto do outro lado a gente teve o Montgomery com 32 carregados para 121 jardas, né? E 3 touchdowns. O Gibbs correu 8 vezes para 40 jardas, né? Então você vê a diferença ali, eles ganharam no jogo corrido e a gente tem esse problema crônico, né, de não segurar o jogo corrido, mas a gente tem uma dupla de running backs que não era para passar essa vergonha que passou ontem, né? E aí eu acho que entra um pouco, ou muito, do que você falou aí do LaFleur, né? Eu acho que ele tá sendo muito passivo, tá fazendo as chamadas que não tá dando para entender, de fato. Eu acho que tá faltando agressividade nele. E não sei, cara. Não sei como é que vai ser. Né, eu no Fantasy mesmo, eu apostei muito no Aaron Jones, porque eu falei, cara, com esse ataque mais novato, né, pro jogo aéreo ali, eu acho que a gente vai apostar muito no jogo corrido esse ano, e não é o que vem acontecendo, né, não é o que tá me parecendo que vai acontecer daqui pra frente. Então, vamos ver, né, vamos ficar aí na expectativa, ver como é que vai se dar isso aí, né, mas a gente tem muito, muito, muito a melhorar nesse aspecto.
Cara, bem, bem complicado aí essa questão do ataque, né? De ser muito inconsistente dentro dos jogos. O LaFleur, na minha opinião, eu gosto dele. Quero que ele permaneça, porque acho que ele faz um bom trabalho. Mas ele precisa melhorar o que os americanos chamam de play calling, né? só chamada de jogadas, cara. Tem que evoluir isso. Ou ele contrata um coordenador ofensivo aí mais eficiente para chamar as jogadas. Né? Porque a gente sabe que ele é uma mente ofensiva muito brilhante. É um cara aí que mudou todo o ataque dos Packers. Né? A gente melhorou muito, né, pós Mike McCarthy. Mas ele tem cometido alguns erros, cara. No primeiro tempo, correu muito pouco com a bola. Mas... E aí, tanto quando ele faz os ajustes no segundo tempo, a gente vê e pensa... Putz, mas... Por que não tentou isso no primeiro tempo, né? Porque esperou tomar 27 pontos para começar a jogar do jeito que funciona. Então, muita coisa o torcedor acaba sem entender o porquê que acontece desse jeito. É porque os Packers têm que ser um time nulo num período e no outro ser um time a 220 por hora. Então, realmente são coisas que a gente fica sem entender o motivo por que elas acontecem, cara. É bem complicado. Sobre o Love, aí, só para finalizar, eu acho que ele fez... Achei legal que ele não tiltou na partida ontem, né? Eu já vi muito QB tomar o placar que ele tomou e, assim, o cara começar a lançar de qualquer jeito, começar a se desfazer da bola, não fazer mais... O cara largar o jogo. Achei legal que ele teve cabeça para se manter no jogo. Em certo momento, voltou pro jogo, né? Quando a diferença ficou ali em 10 pontos. Mas, no final, ele acabou cometendo um turnover por erro de comunicação com o Dubs. E ali poderia ter saído um touchdown, inclusive. E ele acabou tendo duas interceptações aí, né? E, enfim, mas ele teve dois passes longos muito bonitos pro Reed e pro Tour, que, nossa, foram duas big plays maravilhosas. Teve passes no meio do campo que deram certo. Então, acho que ele teve boas decisões. Achei que em alguns momentos ele travou um pouquinho ali nas leituras, mas ele não estava tendo tempo para fazer... Ele não estava dando nenhum tempo para ele conseguir achar alguém livre, né? Tava muito complicado. Mas acho que ele precisa evoluir, mas, cara, eu também não sou tão um crítico ferrenho dele, não. Eu acho que ele tá mostrando até um nível legal, cara. 7 touchdowns, 2 interceptações. Ele tem tomado decisões mais inteligentes. Eu não... Assim, teve interceptação? Tudo bem, teve, mas... Foi um erro de comunicação ali, né, que acabou acontecendo. Mas você vê que não é aquela decisão, você fala, que cara burro, você não vê ele tomar uma decisão absurda assim. Eu acho que a calma dele tá sendo legal de acompanhar. E muita gente fala que ele tem uma ética de trabalho muito, muito à risca, né? Um cara que estuda muito, treina muito, então... Ele tem um talento de braço considerável, ele lança a bola muito longe, ele consegue lançar a bola com muita força. Eu acho que você colocar aí do lado dos outros QBs aí, elite aí, que tem um braço forte, ele fica pau a pau, cara. Não deve nada pra ninguém, não, nesse quesito. E, cara, acho que é isso, meu. O LaFleur precisa melhorar. Os nossos wide receivers, pra mim, eu tô muito satisfeito com o desempenho deles. O Love... tendo um desempenho sólido, pode evoluir, mas eu não acho que ele tá mal. E o que me preocupa é a linha ofensiva, cara. É o calcanhar de Aquiles do nosso ataque. Eu, sinceramente, tô muito, muito preocupado, porque tá todo mundo machucado. Os reservas são muito abaixo do nível dos nossos titulares. E a gente não abre espaço pra corrida, não consegue bloquear pro QB fazer as leituras na hora do passe. Então... É um ponto muito crucial, cara. Me preocupa bastante essa linha ofensiva. E se você quiser finalizar aí, Filipão, mas o que eu tinha falado do ataque era isso, cara.
Não, acho que é isso, né? E só complementando novamente do Love, é isso. Ontem ele passou mais para mais jardas do que o Goff. E essa questão do braço dele, realmente ele tem um braço muito forte, sabe lançar a bola longa. O que é legal, cara. É uma coisa que a gente gosta. Como torcedor, a gente gosta de ver. Óbvio que pode dar merda, pode lançar interceptação, mas ontem não acho que foi o caso. Acho não, ontem não foi o caso. Né? E o que eu gosto muito dele, que nem você falou, é a calma. Ele não se desespera. Você vê, né, os dois últimos jogos perdendo de zero, sem fazer nada no primeiro tempo. Quando chega no segundo, você vê que ele vai para o jogo e consegue jogar e está sempre numa tranquilidade, sem desespero, sem dar piti, sem porra nenhuma, né? Então eu estou gostando muito da mentalidade dele. Esse menino, realmente, ele me parece ser um cara muito tranquilo, muito profissional. E, de verdade, eu estou com expectativa relativamente alta em relação a ele. E o restante do ataque é isso. Acho que é isso que a gente falou, né? O linha ofensiva é o que preocupa. É, jogo corrido a gente tem, só que não está usando. Não dá para entender o porquê. Né? Os recebedores, assim como você falou, eu também gosto. Né? Ontem, de novo, o Dobbs, né, foi muito bem. Foi assim, bem acima, né? Ele teve 9 recepções para 95 jardas. O Watson teve só 2 recepções para 25. Né? Teve o touchdown, claro. Mas não sei também se a carga em cima do Watson foi menor por conta da lesão, que ele, né, tá se recuperando ainda. Mas vamos ver daqui para frente como é que vai ficar isso aí.
Beleza, meu querido. Eu acho que o nosso ouvinte vai aproveitar bastante esse tema do ataque. E agora, bora falar de outra parte que foi muito mal no primeiro tempo, que foi a nossa defesa.
Ave Maria.
Cara, vamos lá. A defesa começou de um jeito ali que até me surpreendeu. Tackle na linha de scrimmage, tackle para perto de jardas, interceptação. Eu falei, meu amigo, é hoje. É hoje que o Joe Barry garante mais 5 anos de emprego. Aí o Rod Ford faz aquela interceptação, deixa o ataque já numa zona de field goal. E a partir daí, no primeiro tempo, tudo deu errado depois dessa interceptação. Depois do field goal, cara... E só fazendo parênteses rápido, hein? A gente tem um melhor kicker da NFL. Não, brincadeira, não é o melhor, mas o moleque tem uma perna absurda. Que escolha sensacional. Ele é realmente muito, muito bom. Mas, cara, pode falar da defesa, de Joe Barry, o que você gostou... O que você achou errado aí que não te agradou? Só lembrando que a gente teve provavelmente os nossos 2 melhores jogadores ao lado de Rashan Gary fora, né? É, Jair Alexander não jogou. E o Devondre Campbell, cara, também estava fora do jogo. 2 desfalques pesadíssimos para a defesa. Mas foi isso, cara. 27 pontos no primeiro tempo e no segundo tempo tomou apenas 7. Graças ao jumento Quay Walker.
Cara, a defesa tá difícil, né? Já falar, porque, porra, haja sofrimento. É, como você falou, a gente teve 2 desfalques ontem muito consideráveis, né? Acabou que o Jair Alexander não fez tanta falta, né? Porque o que pegou ontem foi mais o jogo corrido. Mas, cara, é o que tá todo mundo falando, vem falando, né? O Joe Barry, de fato, é complicado. Né? A gente tá sofrendo com ele, sofreu ano passado. Então, em nomes, eu acho que a nossa defesa é muito qualificada. Nós temos uma defesa muito boa em nome. Só que chega na hora do jogo, não dá pra entender o que tá acontecendo. Né? Porra, as chamadas dele são horrorosas, eu acho que falta muita agressividade na nossa defesa. Eu acho que a gente espera muito passe longo e em vez de preocupar ali, né, nas trincheiras. Então, a gente vem sofrendo demais. E se continuar da forma que está, isso aí pode complicar totalmente, né, o campeonato, a temporada. Né? Até a gente tem... Ô Lucas, eu até te perguntar, cara. Tinha uma pergunta, foram 2 perguntas que foram feitas no grupo. A gente responde no final ou já responde aqui no meio da conversa?
Cara, fica à vontade. Se for sobre defesa as duas, não sei, né? Mas geralmente eu sempre deixo pro final, né? Até pra dar o espaço, né, pro ouvinte.
Tá. Não, mas basicamente a gente, então, fala aqui rapidinho. Né, que a questão, demite esse cara ou não? Né, esse que é o ponto. Porque todo mundo sabe, todo mundo vê, você vai no Twitter, só se fala dele. Então, é um cara que de fato não está entregando o que deveria, né? Então, você tem uma defesa com tantos nomes, mas que vem sofrendo com tantos problemas, de fato dá para botar imensa parcela de culpa nele. Mas também não é só isso, não é só ele. Também, pô, tem os jogadores têm a total responsabilidade, assim como em qualquer esporte, né? O técnico tem sua parcela, mas os jogadores que estão ali dentro de campo, eles têm que ter suas responsabilidades e executar. Ele sabe o que que ele tem que fazer também. Não é porque não fez a melhor formação, não fez isso, não fez aquilo, não teve a melhor chamada, que o cara pode ficar lá que nem um animal sem saber o que fazer, né? Então, assim como, cara, até o Walker teve gente que veio querer botar culpa no Joe Barry. Aí eu falo, porra, eu li aquilo ali, eu falei, não, bicho, esse Twitter é a Cracolândia mesmo, cara, não tem jeito não, porque puta que pariu, sacou?
Cracolândia do Elon Musk.
É, exatamente. Então, assim, cara, aí, porra, falando no Walker ontem, né? Porra, o cara teve 19 tackles, o. Combinado, né? Com o teco assistido. O cara tava vindo espetacular, cara. Para os padrões, né? Do jogo ali. Ele tava muito acima dos outros. Ele tava fazendo um jogo relativamente bom, né? Números bons. Mas chega lá no final, faz aquela besteira, né? Ali foi meninagem mesmo. Ele parece que o mental dele não é muito bom, né? Se a gente lembra daquele jogo no ano passado, também contra os Lions, que ele fez aquela merda lá. E acabou custando nossa classificação, né? Mas assim, cara, ele jogou relativamente bem. Agora o Douglas foi outro que, porra, decepcionou. Acho que foi muito mal ontem, né? Fez muita falta, né? É um jogador muito bom, mas que ontem não entregou o que devia. E você vê uma defesa totalmente apática, perdida, né? Que estava preocupado só em jogar em nickel. E preocupado com os passes ali, mas e deixando o jogo correr ali no jogo corrido, né? Então, eu não sei, cara, é um negócio que tá me preocupando muito, né? E daqui pra frente, cara, é difícil, porque é muito pouco provável que os Packers vão querer trocar, né? Não é do feitio dos Packers, né? Trocar de técnico no meio de temporada. Então, cara, vai ser um Deus nos acuda, né? Se a gente não mudar muito nossa forma de jogar, essas chamadas, os próprios jogadores, eu não sei não. Negócio que vai preocupar também, junto com a linha ofensiva.
Cara, eu ouvi você falar aí do Joe Barry. Você sabe que é muito confortável pro LaFleur e pra franquia dos Packers ter ele como coordenador defensivo, porque não importa o que aconteça, né, cara? A culpa sempre vai ser dele. Eu sou um dos maiores críticos do Joe Barry. Para mim, ele não era mais pra estar empregado aí como coordenador defensivo dos Packers. Mas tenho que reconhecer que tem muita culpa que cai no colo dele e que não é muito culpa dele, né? Mas uma coisa que eu pensei mesmo foi isso, cara. Tudo é culpa se fala do Joe Barry o tempo todo, então ele é um escudo para os Packers. Acaba sendo porque eles sabem, ah, vai ser falado que o Joe Barry é fraco, é ruim, toda vez vai falar a mesma coisa. Todo mundo vai descer o cacete, falar mal, encher o saco, falar que ele é burro, que ele não presta, que ele não treina, que ele é a defesa passiva. E cara, ele acaba sendo um escudo para a própria franquia, entendeu? Mas falando do que eu achei da defesa, foi o que eu já tinha falado no podcast anterior contra o Saints. As corridas pelo meio é um negócio assim tenebroso. Eu acho eu começo a borbulhar meu estômago quando faz aquela formação I, e eu sei que a Tyrande para bloquear e vai vir aquela corrida pelo meio. É sempre entra, impressionante. A nossa linha defensiva não tem infiltração. Ela não consegue fechar os gaps. Os nossos linebackers são fisicamente ali um pouco mais leves, mais fracos, não são linebackers mais parrudos, né? Ali mais fortes. E se a linha ofensiva chegar no segundo nível, complica demais. O bloqueio é muito fácil. E os running backs correm para muitas e muitas e muitas jardas. E, cara, é o calcanhar de Aquiles total, assim, essa corrida pelo meio. Parece que qualquer time sabe que contra os Packers, basta correr pelo meio que você vai gastar muito tempo de posse, vai conseguir cansar muito a defesa e você vai ter sucesso jogando dessa forma. É basicamente o que acontece. Como você falou ali no jogo aéreo, acho que o Alexander realmente não foi uma falta tão sentida. Apesar que o primeiro touchdown só aconteceu por duas falhas bizonhas do Russell Douglas, né? Ele falhou em dois lances consecutivos, praticamente, que resultaram no primeiro touchdown dos Lions. Mas a essência do jogo foi muito terrestre. É muito ganho terrestre que foi aquela punhalada em cima dos Packers, foi o jogo terrestre, cara. Entrou demais, corridas pelo meio, e realmente foi a parte que mais que a gente não teve resposta. Você falou aí do Cray Walker, cara, eu senti ele um cara realmente bastante presente, tava lendo bem as jogadas de passe, tava dando tackle de maneira imediata, só que, cara, ele tem uma mentalidade de uma criança de 5 anos, é inacreditável. Na semana 18 do ano passado, ele é expulso de maneira imbecil, o Lions ganha as jardas, ganha descidas de maneira automática, ele é ejetado e o Packers vai lá e depois daquilo se descontrola totalmente, o time perde todo o foco do jogo e é eliminado pro Lions em casa. E ontem, de novo, cara, o Lions já tinha chutado o field goal. Aliás, eu não sei nem se isso é válido pela regra, cara. Porque, assim, falando do futebol, né, que a gente acompanha aqui no Brasil, isso não poderia ter acontecido. Ele ter voltado um lance depois que o lance aconteceu. Porque o field goal já tinha sido chutado e já tinha sido marcado. Eu não sei se isso é válido. Eu achei muito estranho porque já tinha marcado o field goal. Se fosse uma falta que eles dessem na hora, mas a jogada já tinha contabilizado os pontos. Eu achei bem estranho. Mas, de qualquer maneira, foi um erro dele. Cara, há quanto tempo a gente já sabe que o jogador da defesa do Special Teams não pode pular sobre os bloqueadores do field goal, é falta. Isso já é muito tempo, cara. E aí, ele tenta pular para bloquear de qualquer jeito e resultou em mais 4 pontos pro Lions, porque ali ficaria 30-17. O Packers poderia deixar a diferença em 30-24. E aí, cara, a defesa entra motivada ali no último drive para parar, para o ataque pegar a bola e tentar ganhar o jogo, né? Então, realmente, ali foi que o jogo acabou para mim, sabe? Essa falta dele. E o mental dele não existe, cara. É uma criança de 5 anos, é mais madura que ele. Eu te falo, cara.
Parece que é bem isso mesmo, né?
Ele é um jogador totalmente descontrolado, não tem controle emocional algum, ele é muito, muito fraco nisso. Ele é um jogador que tem boa leitura, tem fisicalidade ali, tipo, de velocidade, eu digo, não, ele não acho ele tão forte. Ele é um cara que lê até que bem as jogadas, é rápido, mira o gap, vai que nem uma bomba pra dar o tackle. Ele tem essas qualidades que são muito boas, cara. Mas a mentalidade dele é ridícula, é patética, entendeu?
Pois é, pra você ver, ontem ele tava sendo o melhor, ele foi o melhor jogador dos Packers ontem, né? Isso aí acho que foi discutido até no outro grupo nosso. Ele tava jogando bem, cara, jogou bem, só que vem a cabeça, né? Aí o cara me faz uma besteira daquela. Quanto à regra, Lucas, eu só acho que a falta se deu antes da pontuação, né? Então acredito que foi por isso que eles deram a falta. E aí, então, o field goal deixa de valer. E aí foram pro down e fizeram touchdown. Eu acho que é por aí. Mas que, de fato, causa estranheza, né?
Eu já falei pra caralho, bem rapidinho. O que, tipo, me causou estranheza foi o seguinte. Porque, tipo assim, geralmente, quando o cara pula, eles param na hora e já marcam, né? Então, a arbitragem, de maneira imediata, já anuncia a falta.
Ali parece que demorou, né?
É algo comum, porque aconteceu, o ponto O contabilizou o field goal, foi pro intervalo, aí volta do intervalo e o juiz anuncia a falta. Tipo, acho que deve poder, eu não sou nenhum entendedor profundo do livro de regras da NFL, mas foi muito estranho o timing da falta. É algo que eu, sinceramente, não vejo com frequência acontecer, cara.
É, não é com frequência, não. Eu já tinha visto acontecer isso em uma vez, que foi a primeira vez que eu vi, eu falei, caralho, que parada esquisita, né? Eu não sabia que podia acontecer aquilo ali, não. Mas já tinha visto, realmente. E aí tem outra questão, falando de falta, que tem sido muito discutido hoje, é se foi falta mesmo ou não. Porque muita gente falando, ah, só é falta se acertou o cara, se pisou no cara. Que até o Paulo Antunes falou isso. Então o Paulo Antunes também não sabia da regra direitinho, não, cara. É porque parece que ela mudou recentemente. Mas hoje você não pode nem pular. Então você não pode nem pular. Se você não encostar no cara, mas você pulou o cara, é falta. Né? A questão não é só se tocou no jogador, não. E aí você, como um jogador profissional, você tem que saber isso, cara. Pelo amor de Deus.
Só te cortando pra fazer uma piada cômica aí, bem trágica. O Quay Walker, ele foi tão burro, mas tão burro, que ele tomaria falta até na regra antiga. Porque o pé dele resvala nas costas do cara.
Ele ainda tá resvala.
Então, tipo,
duas vezes.
Ele tomaria falta de qualquer jeito.
Exatamente.
Não podia pular, e na regra antiga podia pular sem encostar. E ele encostou, então ele... A cagada dele seria cagada em qualquer época. Ele foi tão burro que ele conseguiu fazer as duas coisas erradas, velho.
Exatamente. Mas eu tô falando isso muito também porque sempre tem os sabichões do Twitter que aí falou um absurdo desse. Falou, não, isso aí às vezes foi chamada da coordenação lá, dos técnicos, né? Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, velho. Como é que alguém vai falar, porra, faça isso sabendo que não pode, né? Então, de novo, que nem você falou, parece que o Joe Barry é bode expiatório ali, tudo que acontece é culpa dele, e parece que é bom mesmo, parece que é bom, porque aí deixa o resto tudo livre, tudo ok, ninguém erra, todo mundo tá lindo. Aí dá tempo de todo mundo evoluir e só vai botando no rabo dele, né?
Cara, eu, como eu falei, eu não tô passando pano pro Joe Barry, não. Eu, inclusive, ele não devia estar empregado mais. Mas uma coisa que acontece é isso, cara. É, quando o Packers ganha, a culpa é do LaFleur, é do Love, é da franquia, é de Deus. E quando perde, o Joe Barry é o culpado por todos os motivos que o time perdeu. Então... Eu sinto que é muito isso. E desvia o foco, cara. Ninguém fala de Joe Barry quando ganha e só se fala de Joe Barry quando perde. É basicamente isso que acontece, cara.
Exatamente.
E ontem, eu até fazendo um pequeno elogio, eu vi que ele chamou algumas blitz. Achei legal, porque ele geralmente é muito passivo, ele não faz isso. Ele não é de chamar muitas blitz, mas como o Packers não estava pressionando com frequência, ele teve até algumas blitz que deu um resultado legal. Eu achei que foi interessante. Chamou com alguma frequência ali, deu uma variada, deu uma surpreendida nos Lions. Mas, cara, ele já é o terceiro ano, o problema persiste. É, a corrida pelo meio funciona há muitos anos, os Packers não têm uma defesa terrestre firme, nossos DLs não infiltram. E, cara, são os mesmos problemas que se repetem. Acho que é isso que é o mais triste para quem torce por essa maldita franquia. Mas... Cara, acho que da defesa, o que eu tinha pra falar seria mais ou menos isso. O Quay Walker teve uma performance boa, mas tem uma cabeça de uma criança de 5 anos. Teve algumas falhas no jogo aéreo, mas o principal motivo pelos Lions ter ganhado foi a batalha das trincheiras. Foi os gaps enormes que foram abertos pro Montgomery correr incansáveis vezes pelo meio. Né? E eu achei que o nosso pass rush... Faltou um pouquinho de pressão. O Gary, assim, a gente vê que ele dá 1000% todo snap, mas ele não estava conseguindo pressionar com muita frequência. Achei que ele poderia ter tido uma performance um pouquinho melhor. Mas a linha ofensiva dos Lions é muito boa, cara. É uma linha ofensiva muito, muito boa. Então era uma batalha muito difícil. Então é isso, cara. Felizmente aí A gente acabou tomando um baile no primeiro tempo e no segundo tempo, né, era para ter tomado só 3 pontos e aí por uma infantilidade acabou cedendo aquele touchdown. E, cara, outro ponto que me preocupa na defesa é safety. A gente perdeu o Andrew Amos, tem o Savage agora, né? Mas eu não acho que ele tá numa fase tão boa. Ele vem piorando com o passar dos anos e eu sinto que é uma carência do nosso elenco. E é uma outra coisa que me preocupa, é a posição de safety.
Acho que é uma das principais carências mesmo que a gente tem.
É, isso aí, cara. Se quiser complementar mais aí, Felipe, mas pela minha parte de defesa eu já encerrei, brother.
Cara, acho que é isso, né? Acho que eu tinha pra falar da defesa, de fato, é isso. As anotações aqui que eu fiz.
Esse
Se
é o
quiser falar um
comentarista do
pouquinho, eu só
NFL
complemento.
Network.
Como é que é?
Não, você é o nosso comentarista da NFL Network, faz todo um estudo
Que
planificado,
isso?
anotações. O cara é profissional, meu.
Profissional, né? Tá bom. O que eu ia falar, passando da defesa pro Special Teams, né? Que nem você falou, o Carlson, né? Ele, o kicker. 100% de aproveitamento, calouro. Então, porra, moleque. Moleque é pica, hein? Tomara que seja isso mesmo, que seja só uma hypezinha aí de início, né?
Não, cara, você viu aquele field goal de 50 jardas só te cortando? Tipo, parece que o cara não fez esforço algum para
Parece que não
chutar aquela
fez
bola.
esforço, cara. Parece que foi um
Foi
tapinha que ele
um
deu ali.
absurdo.
É sinistro. Então, tomara. Tomara que a gente esteja certo, esteja no caminho mesmo, que ele seja isso aí, né? E o Nixon, que de novo, cara, com as jogadinhas bem interessantes. Aquele moleque é bom. Então, nosso Special Teams, né, sempre tem seus altos e baixos, muitas vezes mais baixos do que os altos, mas o Nixon retornando, o moleque é fera também. Tem me agradado muito.
Cara, nossa, ele é um fenômeno, de verdade. Nossa, o que ele fez ano passado, cara, naquela segunda metade de temporada, ele é um absurdo de jogador. Para mim, atualmente é o melhor retornador da NFL. E ontem ele fez dois ou três retornos que deixou a gente em ótimas posições de campo. Então, foi muito, muito bom ter conseguido manter ele. Eu achava que não ia ter como manter ele. Achei que alguém, algum time mais, enfim, um contender numa posição melhor aí, né, de elenco, ia conseguir oferecer mais por ele. Mas ele acabou ficando nos Packers e eu, sinceramente, gostei demais. Fiquei muito feliz. E também o Carson, cara, excelente. Que kicker fantástico a gente achou. Ele que é irmão do Carson, kicker dos Raiders, que também é muito bom. Então os dois são irmãos, né? Então a gente achou um ótimo substituto pro Crosby. E, cara, sinceramente, acho que já tinha encerrado o ciclo do Crosby. Ele já não tinha mais aquela força, mais aquela consistência. Tava errando muito. E tava na hora de encerrar o ciclo e fazer a troca. E graças a Deus a gente achou um cara muito bom. Realmente, hoje é uma coisa que eu tô tranquilo em relação a kicker, cara. Realmente, excelente. Até o que ele tá chutando. O menino é um cavalo. É um cavalo branco.
Assim eu espero. Assim eu espero que mantenha, né? Tá muito no
Bom.
início ainda, mas o que tudo indica é que ele é isso aí mesmo.
Beleza, Felipão. Bora para as perguntas, então?
Vamos?
Manda aí, meu garoto.
Vamos lá. Márcio Dionísio perguntou lá no grupo dos Packers NFBR. Caso o Love mantenha essa inconsistência ou não apresentar uma evolução nos pontos que estão sendo falhos, vocês manteriam ele ou buscariam outro QB via free agency ou draft?
Cara, eu vou ser bem sucinto na minha resposta. Se eu não me engano, ele ficou reserva do Aaron Rodgers por 3 anos, né?
Isso.
Então ele teria mais 2 anos de contrato. Eu deixaria ele jogar esses 2 anos, cara. Sinceramente, eu acho que ele já tá aí, cara. Tenta desenvolver o um moleque, vê o que ele te entrega em 2 anos, vê o que você precisa para esse moleque te levar longe em uma temporada E aí o Packers toma uma decisão. Eu acho que eu daria esses 2 anos para ele. Sinceramente, eu esperaria.
É, eu acho que é por aí também, cara. Eu acho que inconsistência é totalmente normal para um primeiro anista ali como titular, né? Então ele vai ter seus altos e baixos, sim. Mas como eu disse lá no início, ele para mim tá surpreendendo, né? Eu acho que óbvio que ele não tá sendo espetacular jogador, como às vezes a torcida quer, né? Mas a torcida quer demais sempre, né? E ainda mais a gente acostumado com o Aaron Rodgers. A gente não sabe o que que os outros times sofrem com ter quarterback ruim. Então a gente vai provar um pouquinho disso, né? Não tem como. Então ele não vai ser um puta jogador de uma hora para outra. Mas eu acho que falar em trocar ou buscar outro, acho que é muito, muito, muito cedo ainda. Acho que ele tá aí, tem que ter paciência com ele, tem que dar chance para ele. O menino mostrou várias e várias qualidades, vários defeitos, obviamente, que faz parte, né, do processo. Mas eu tô relativamente tranquilo. Talvez porque eu também não criei tanta expectativa nesse time. Desde que saiu a notícia que o Rodgers saiu, eu falei, bom, a gente tá fudido por um bom tempo. Então, o que vier para mim é lucro, entendeu? E assim que eu tô tentando enxergar ele. Tudo que ele fizer, para mim, tá de bom tamanho. E eu não acho que seja buscando outro quarterback agora que vai resolver nosso problema.
Cara, só para finalizar esse assunto aí, até para dar um recado aí pro torcedor dos Packers que tá nessa fase de transição, cara, espere um time aí de 7 a 10 vitórias nessa temporada. Até pelo calendário mais fácil, eu acho que o torcedor dos Packers tem que esperar isso.
Acho que é
Não
por
acho
aí
que não
também.
é um não é um time para 5 ou 4 vitórias, não acho que é um time para ir tão mal, mas não acho que é um time que vai ter mais que 10 vitórias, entendeu? Então, acho que o cara é uma campanha mediana que pode beliscar uma vaga de wild card. Acho que é isso que o torcedor aí tem que esperar. E tem que ter paciência, entendeu? A minha opinião é essa, cara.
Acho que é bem por aí também. O que eu vejo a maioria das pessoas falando também. É esperar mais ou menos isso aí. Média de 8, 9 vitórias. Talvez 7, talvez 10, né? Mas não deve mudar muito disso aí, não.
Exatamente, meu
Quer
querido.
partir para outra?
Isso, se você puder ler para nós aí.
Então vamos lá. Foi o César de Oliveira que fez a pergunta. Para vocês, qual a solução para melhorar a defesa? Demitir o Joe Barrow, trocar o defense coordinator ou trazer uma boa mente defensiva para treinar a defesa? Posso
Cara,
começar, Lucas?
pode sim, Felipão.
Eu acho que,
Manda
cara, a
bala, meu.
gente falou bastante já da defesa e falou dos principais pontos, né? Eu acho que por isso que eu até fiz aquela pergunta se a gente respondia as perguntas no final, porque eu acho que pelo menos da minha parte foi mais ou menos respondido, cara. Né, eu acho que a chance dos Packers trocarem ele é mínima, eu acho que é quase inexistente, não vão trocar por agora. Por agora eu digo, né, no meio da temporada, mas acredito que no ano que vem ele deve cair. Então, não acho que seja uma solução agora. Talvez seria boa, mas não vai acontecer, né? E de novo, sem como é que o povo novinho fala isso? Gurizada, passar pano, né? Sem passar pano para ele, mas é, rapaz, tô beirando os 40 anos, Luquinha. Papai não tá mais menino, não.
Tá chegando nos 30 também.
Pois é. Aí o que que acontece? Sem querer passar pano para ele, cara, mas eu acho que a defesa também, de novo, né? Os jogadores têm que saber o que fazer, né? Ali tá ali dentro, cara. Então você falou da corrida no meio, né, que a gente não consegue segurar o jogo terrestre ali no meio. Cara, mas pelas laterais também. Então parece que tá tudo colapsado, tá tudo fodido mesmo. E você vê que às vezes é coisa dos jogadores mesmo. O cara sabe o que é que tem que fazer, mas não faz, que nem o Newman ontem, né, ali ofensivo, mas caralho, o bicho completamente perdido. Então não dá para você sempre estar tá colocando a culpa nos técnicos, né? Então, para mim tá faltando muita agressividade, essa preocupação excessiva com passe, tem que preocupar com o jogo corrido, que a gente sabe que é o nosso problema, né? Tanto pelo meio quanto pelas laterais. E porque, cara, eu vejo direto os Eds ali sempre presos nos bloqueios, né? E aí o ataque vem para cima. Então a gente é um defeito nosso, parece que é meio crônico, porque nos anos anteriores foi a mesma coisa, e a gente tem peças para evitar isso aí. Só que não vem acontecendo.
Cara, eu não vou ser sincero, o Joe Barry não vai cair agora. Os Packers não demitem, raramente demitem um treinador em meio de temporada. Acho que o McCarthy só caiu aquela vez lá, porque era um negócio que estava totalmente insustentável, né? E ainda tinha o Aaron Rodgers, né? Aí resolveram comprar a briga dele e foi isso que aconteceu, basicamente. Mas acho muito, muito difícil que ele caia durante a temporada. Porém, cara, se a defesa não tiver uma resposta, porque também, né, ele chega no, na, nas últimas 4 semanas, aí a defesa começa a ceder 2 jardas por corrida, começa a ter 5 sacks por jogo, aí ele vai lá e renova por mais um ano. Aí começa na mesma draga e só engrena no final da temporada. Parece que é sempre assim. Mas eu suspeito que pode ser o último ano de Joe Barry, né? Caso ele não apresentar uma melhora consistente da defesa. A gente não vê um desempenho assim, não só no fim da temporada, mas um desempenho constante que ele sane esses problemas crônicos. Eu julgo que pode ser a última temporada dele. Mas não acho que vai demitir antes, não. Acho que o torcedor tem que aceitar essa raiva que está sentindo, guarda para si, porque o Barry não vai perder emprego tão cedo. E vou te falar, cara, se a defesa engrenar no final da temporada de novo e pegar uma vaga de wildcard, é perigoso esse cara continuar mais um ano. Então, eu sinceramente não sei o que vai acontecer, mas acho que pode ser sim o último ano dele. Pode ser que se aí o LaFleur, né, toda a cúpula do Packers aí vê que tá na mesma draga, os mesmos problemas, ele não consegue evoluir o trabalho, acho que pode haver essa troca para a próxima temporada, mas antes disso eu acho muito difícil.
E eu acho que é por aí também.
Basicamente é isso, cara.
De pergunta foram essas duas. Né, algumas outras questões que a gente já conversou foram levantadas nos grupos, né, coisas do Twitter também, né, que a gente vê que são questões gerais, de dúvida de muita gente, e que a gente tentou aí debater, né, conversar, e foi bem maneiro.
Beleza, Filipão, eu agradeço pra caramba a sua participação, 1 hora e pouquinho de muita falação, espero que o pessoal tenha aí paciência para nos ouvir, mas o pessoal sabe que é o melhor podcast do Green Bay Packers, não vai achar esse conteúdo, a informação tão mastigadinha em outro lugar, então o pessoal vai dar essa chance para nós. Cara, só rapidamente, o próximo jogo é contra o Oakland Raiders, né? Depois a gente tem uma bye week, jogo fora de casa, vai ser um Monday Night Football, né? Então, torcedor dos Packers aí dá uma leve alegria de poder assistir o seu jogo sem ser caçando link no Dofu, né? Ficar se matando, cada link dura 20 minutos. E Devante Adams, hein, cara? Devante Adams vai reencontrar os Packers. Qual o seu palpite pra esse jogo, cara?
Vai ser interessante, né, cara? Vai ser interessante reencontrar o Adams. Cara, eu acho que ele saiu porque ele quis, porque viu que ele tem o direito, né? Então tem muita gente que tem raiva dele, que tem mágoa dele por ter abandonado o time. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que ele sempre honrou a camisa, jogou bem, cara que falava pouco. Então é um cara que eu tenho total respeito, admiração, e eu acho que vai ser massa, né, a gente reencontrar. Só que, obviamente, pau nele, né? Então, vamos pra cima, vamos pra ganhar. E, sinceramente, meu palpite é que a gente ganha esse jogo. Então, os Raiders não têm lá grande coisa esse time deles. Então, acho que vai ser um joguinho bem honesto e que, sinceramente, se fosse para botar dinheiro agora na bet, eu botaria para os Packers.
Beleza. Tem algum placar em mente?
Rapaz, em mente não, mas vamos chutar aqui um 28 a 20. Porque a
Tá
defesa
bom.
não me ajuda muito, não. Então, falar que vai ser menos que isso é difícil. Então vamos confiar no ataque.
Beleza, cara, excelente. Bom, eu também tenho a mesma opinião que você. Não guardo raiva, agradeço. Fui muito feliz enquanto ele jogou nos Packers. Muito bom ver a conexão dele com o Aaron Rodgers. Ele passou, né, o Jordy Nelson em touchdowns recebidos. Cara, ele foi um wide receiver maravilhoso pra gente. Acabou saindo. Assim como o Rodgers acabou saindo, né? São ali coisas que acontecem nesse mundo de negócios que é a NFL. E, cara, joguinho difícil, fora de casa. O Raiders tem um time parelho com os Packers. Mas eu também aposto numa vitória, cara. Eu vou ser um pouco mais modesto. Pra mim vai ser um 24 a 20. Acho que a gente consegue vencer aí por uma margem pequenininha, mas creio que seja possível de ganhar esse jogo. E é isso, Felipão. Obrigadão, manda aquele abraço, se despede aí para o nosso ouvinte e muito obrigado pela participação. Espero que você possa estar junto aí mais vezes.
Beleza, meu garoto. Eu que agradeço aí o convite, a insistência, a paciência, que eu sei que eu sou um pouquinho enrolado para gravar, mas muito maneiro. Obrigado mesmo aí pelo carinho, pela oportunidade de estar aí com você. Então, porra, maneiro. Obrigado aí todo mundo, todos os ouvintes. Valeu pela força aí que vocês sempre dão para nós. E é isso. Vamos seguir juntos, vamos para cima. E vamos parar de ser chato, gente. Vamos torcer mais, vamos acreditar mais, vamos cornetar menos, bicho. A gente é o time que tá em reconstrução, cara. Então, vamos ter paciência, vamos chorar menos, que isso é Packers, bicho. Isso é Packers. A paixão, acho que ela, pelo time, tá acima de tudo, né? Óbvio que eu tô brincando, a gente vai cornetar, vai xingar, vai encher o saco. Não tem como tirar isso não, mas acho que é isso. Tem que ter paciência. O time vai evoluir e vamos ver onde a gente chega. Beleza? Então, galera, valeu, muito obrigado. Luquinha, aquele abraço, meu querido. Tamo junto.
Felipão, seu áudiozinho deu só uma probleminha técnica aí no final, deu acho que algumas picotadas, mas acho que deu para o ouvinte ouvir aí. Mas é
Beleza,
isso, cara. Valeu, brigadão. Agradeço o nosso ouvinte que acompanhou até aqui. Como você falou, cara, torça mais e chore menos. Aprenda a amar o time nos momentos difíceis. E vamos apoiar aí. Quem sabe a gente pode estar descobrindo um novo franchise de quarterback. Tem que dar tempo para o menino jogar. E agora acompanhar o time. Tem uma tabela acessível, né? Que acho que os Packers têm como retirar aí. Retirar não, arrancar aí pelo menos umas 8, 9 vitórias desse calendário. E aí com isso aí pode pegar vaga, cara. Pode pegar vaga, não é impossível. Eu acho que a divisão realmente ficou complicada, mas a vaga de wildcard é bem acessível ainda. Mas é isso aí, obrigado ao nosso ouvinte. Acompanhe a gente aí nas redes sociais, arroba PackersNationBR. Estamos no Twitter, no Instagram e no YouTube. Então fique conosco que sempre você estará muito bem atualizado do Green Bay Packers, de todas as informações. Valeu, galera. Muito obrigado, aquele abraço e Go Pack Go!